No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Vila Balneária de Alter do Chão recebe ações da campanha de enfrentamento ao trabalho infantil. Donos de embarcações se recusam a operar parcialmente no porto de Parintins. Tefeste é dia 6ª edição dos Jogos Interculturais Indígenas. E Beato José Alamano deve ser canonizado.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com notícias de Santarém, porque a Vila Balneária de Alter do Chão está recebendo ações da campanha de enfrentamento ao trabalho infantil. As atividades visam promover a sensibilização e prevenção do trabalho infantil durante o período do Sairé. Confira com Lies de Costa.
Com o tema Brincar é o Direito da Infância, Estudar e Viver com um Futuro de Esperança, as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a EPET, e o Ministério Público do Trabalho em Santarém, com o propósito de promover a sensibilização e prevenção do trabalho infantil entre as pessoas que participam em Alter do Chão da festividade do Sairé 2023, estão realizando mais uma campanha de enfrentamento ao trabalho infantil na Vila Balneária. Este ano, a campanha está acontecendo durante 3 dias de festividade do evento, sendo escolhidos os dias com maior fluxo de pessoas. A abertura da programação aconteceu nesta quinta-feira na Praça Nossa Senhora da Saúde, onde houve a apresentação de carimbó pelas crianças e adolescentes do projeto Transformar Vidas. Nesta sexta, foi a vez dos estabelecimentos da Vila Balneária receberem fixação de cartazes com orientações a respeito do trabalho infantil. No sábado, acontece o encerramento das ações com uma blitz educativa que deve ser realizada na rodovia Everaldo Martins no final da tarde e que vai contar com a distribuição de materiais informativos para a população, como explica Marlene Ribeiro, coordenadora da Proteção Social Especial do município.
Vem com um projeto esse ano para sensibilizar a sociedade quanto ao enfrentamento do trabalho infantil e outras violações de direito também de crianças e adolescentes durante a festividade do Sairé. Então nós contamos aí com uma vasta programação. Nós teremos uma blitz educativa exatamente aí na rodovia Everaldo Martins, na comunidade Caranazal, que também vai contar com todos os parceiros envolvidos na rede, o MPT, o Condeca, o Sereste, a prefeitura como um todo, né? Censa, CEMED e todos os outros atores envolvidos aí no combate ao trabalho infantil. Então nós queremos também aproveitar esse espaço e convidar toda a população a se fazer presente e prestigiar essa campanha que é tão importante contra essas violações de direitos que são gravíssimas no município de Santarém.
A campanha é realizada anualmente em Alter do Chão, considerando o grande número de pessoas que o Sairé atrai, incluindo crianças e adolescentes vulneráveis às práticas de trabalho infantil e também exploração por adultos. Por isso, a necessidade de chamar a atenção da sociedade presente para combater essa prática ilegal. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E após reunião com o DENIT, donos de embarcações se recusam a operar parcialmente no porto de Parintins. Entenda mais sobre o assunto com João Carlos Moraes.
O comunicado sobre a possibilidade de novas restrições no porto de Parintins foi repassado após reunião entre os responsáveis do porto, Marinha do Brasil e proprietários de embarcações. A princípio, as restrições seriam para o desembarque de cargas e fluxo de veículos de grande porte. A medida não agradou os proprietários de embarcações. Alessandra Ponte, que é proprietária, afirma que está fora de cogitação a possibilidade dos armadores trabalharem de forma parcial no porto da cidade.
Os navios só irão operar no porto. Se tiver que sair daqui, é para sair de uma vez para não voltar mais. Essa é a decisão. Eles estão propondo uma operação parcial, apenas uma parte da operação. O navio chega, desembarca o passageiro e aí sai do porto. Isso está fora de cogitação. Totalmente fora, porque não tem condição. Além de elevar o custo, Parintins é uma ilha. Parintins não tem outro porto adequado para atracação. Eles vão atracar no barranco? Ano passado, todos os navios sofreram avarias, colisão. Então, assim, o risco é muito grande se tirar esses navios do porto.
Durante a manhã desta quinta-feira, o porto continuou funcionando, apesar de um trecho da balsa de ancoragem ter permanecido bloqueado para passagem de veículos. Vistorias foram realizadas no local, mas já teve embarcações enfrentando dificuldades. Barrancos e paredões são as opções dos proprietários de embarcações sempre que o porto de Parintins para de operar. A outra alternativa são os portos privados, que nem sempre oferecem as melhores condições de ancoragem e segurança, e ainda cobram pelo tráfego e operações. De acordo com a Alessandra, a possibilidade de novamente utilizar esses portos privados deve acarretar na elevação dos preços das passagens e frete das cargas para a população.
Se tiver que fazer uma operação, um pedaço aqui, um pedaço ali, porto perde totalmente a finalidade. Não interessa. Como é que a empresa vai operar um pedaço aqui, um pedaço ali? Isso não tem cabimento, isso não comporta. O custo é elevado no momento que está todo mundo em crise, está todo mundo sufocado, a população vai arcar com esse custo? Pode se aumentar mais ainda o custo da passagem, o custo da carga? Quem paga essa conta é a população de Parintins.
O porto de Parintins, que é responsabilidade do DENIT, tem um histórico de interdições por conta de problemas estruturais. O último ocorreu em 2020, após desmoronamento do muro de contenção. Foram 2 anos e 5 meses de interdição. E o porto só voltou a funcionar plenamente em janeiro deste ano.
O governo federal, que é quem detém a questão portuária, parece que não trata com descaso as empresas e a própria população. A população depende desse porto para embarcar, para desembarcar, para levar sua mercadoria. Então, Parintins só tem esse porto público. Parintins não tem outro, não tem outra opção. E ainda que os armadores quisessem sair, ir para onde? Que nesse período de seca é um período gravíssimo, é um período de desbarrancamento. A frente de Parintins, parte dela está comprometida. Para onde essas empresas irão?
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a terceira marcha das mulheres indígenas reuniu cerca de 8 mil pessoas em Brasília. O evento também contou com a presença de mulheres indígenas de 18 povos, representando o movimento indígena de 12 países. As informações com a Dispésia.
Mulheres biomas, guerreiras, mulheres que inspiram em luta na busca de seus direitos, em defesa da biodiversidade, pelas raízes ancestrais e contra o marco temporal, ocuparam as ruas de Brasília entre os dias 11 e 13 de setembro deste ano para a terceira Marcha das Mulheres Indígenas. O evento, organizado pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, tem como objetivo promover a igualdade de gênero, a defesa dos direitos das mulheres e a preservação das culturas indígenas. Com o tema Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais, o evento reuniu cerca de 8 mil mulheres indígenas que clamam pela reparação de direitos usurpados ao longo de 523 anos. Simone Caripuna, uma das coordenadoras desta edição da marcha, fala sobre a mobilização das mulheres.
Na terceira marcha das mulheres indígenas, adentramos as ruas de Brasília e colocamos o genipapo e o urucum, trouxemos os nossos cocá e batemos nosso maracá, porque é assim que o governo tem que entender, é assim que a bancada ruralista precisa entender, não o marco temporal. Nós vamos proteger nossos territórios, nós vamos proteger nossas águas, nós vamos proteger nossos biomas, porque é isso, o recado está aqui, nós não vamos recuar. Somos mulheres indígenas do Brasil.
A marcha também reuniu mulheres indígenas de 18 povos, representando o movimento indígena de outros 12 países. Um lembrete poderoso de como a luta pelos direitos das mulheres indígenas não conhece fronteiras geográficas, assegura a organização do evento. O evento contou com uma programação diversa, com painéis, trabalhos em grupo, manifestações culturais e o desfile das originárias da terra. No encerramento da terceira edição da marcha, foi realizado a leitura do documento final das originárias, onde afirmam: "Esse momento representa nossa força, nossa conexão com nossas ancestralidades como mulheres indígenas, presente para defender nossos corpos e territórios e para dizer não ao marco temporal." E assim, as mulheres indígenas apresentaram seus debates e reivindicações. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Manaus recebe Congresso Missionário Nacional.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
E o município de Tefé, no Amazonas, recebeu mais uma edição dos Jogos Interculturais Indígenas. Esta sexta edição é marcada pela celebração da riqueza e diversidade dos povos indígenas do Médio Solimões. A reportagem é de Nayara de Andrade.
Entre os dias 12 a 15 de setembro, ocorreu a sexta edição dos Jogos Interculturais Indígenas, na terra indígena Barreira da Missão de Baixo, na comunidade Nova Esperança. O evento contou com a participação de 23 aldeias e mais de 50 equipes foram inscritas nas mais diversas modalidades esportivas. A cerimônia de abertura ocorreu na tarde do dia 12 e, com o intuito de celebrar a riqueza e diversidade de cada povo, houve a apresentação de danças regionais e contou ainda com um verdadeiro desfile de beleza, força, garra e determinação, com a escolha da mais bela indígena e do casal guerreiro. Alessandra Ticuna, da comunidade indígena do Pavão, evidencia como se sentiu com a sua participação no evento.
Bom, minha participação como a mais bela indígena foi mostrar a nossa cultura. E ainda assim, existe gente que pode sim mostrar a nossa cultura lá. Então, eu fui representar aqui a comunidade do Pavão. Então, para mim é muito importante essa dança, assim, mostrar que podemos ainda lutar pela nossa cultura, porque muitos ainda têm preconceito sim, mas a gente está lá para mostrar que não é para eles ter preconceito com a gente.
Durante a semana, com sabedoria e paixão esportiva, houve a disputa entre as comunidades indígenas nas mais diversas modalidades, como arremesso de ouriço de castanha, arco e flecha, futebol, paturi, dentre outros esportes que evidenciam a cultura e o dia a dia de cada povo. Nayandra Cocama, diretora da Escola Indígena Santa Cruz, destaca a importância desta interação para seus alunos.
É um imenso prazer, né, a Escola Indígena Santa Cruz receber o evento Jogos Interculturais Indígenas, onde os alunos são envolvidos nas modalidades, né, e uma grande participação que a escola faz juntamente, onde temos várias escolas indígenas. Isso é uma forma que os alunos possam conhecer também um pouco da cultura de cada povo.
Domingos Franco de Amorim, subsecretário de Cultura de Tefé, fala sobre a importância dos jogos para a região.
Os jogos são importantes porque aqui os indígenas, né, como eles chamam, os nossos parentes, terão um encontro, principalmente aquelas aldeias mais próximas uma da outra, a maneira de uma se comportar perto da outra. Como a gente está vendo aí, né? Agora acabamos de ter aí a danças, né? A apresentação das danças de cada aldeia. É algo muito bonito. Então a gente vê assim a união. Principalmente aí vai ter uma aldeia campeã no final dos jogos, né? Aquela que obtiver maior número de medalhas será campeã. Então, já estamos aí no sexto jogos, de suma importância. A preocupação do prefeito que haja os jogos, né? Que os vencedores participem dos jogos indígenas do estado do Amazonas, né? E depois do Brasil. Essa é a ideia.
Na última noite do evento, aconteceu uma festa dançante para marcar o término dos jogos interculturais indígenas e celebrar a vitória da aldeia campeã. Mas, acima de tudo, celebrar a riqueza e diversidade das tradições indígenas em um ambiente de união e alegria, onde a maior competição é pela valorização da vida. Do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Nayara de Andrade para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Produção Rural encerra a execução do programa de aquisição de alimentos no Careiro. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A última entrega de produtos do programa de aquisição de alimentos foi realizada na comunidade Céu Azul, quilômetro 140 na BR-319. Esta etapa contou com 8 toneladas de produtos que foram entregues às famílias da região. O programa é um divisor de águas para os agricultores familiares do município, ressaltou o secretário empresário de produção rural, Felipe Brandão.
Eu costumo dizer que ele é um divisor de águas aqui no Careiro, porque ele tira o agricultor familiar da mão do atravessador. Ele valoriza o agricultor familiar a partir do momento que o agricultor familiar passa a receber um preço justo pelo seu produto. Ele proporciona ao agricultor familiar melhorar a sua casa, comprar um eletrodoméstico, porque esse dinheiro é pago diretamente na conta do agricultor sem intermediários.
O secretário salienta ainda que este programa é uma oportunidade para a geração de renda.
Que o governo municipal, a partir do momento que ele gera oportunidades para que os agricultores familiares possam comercializar a sua produção, automaticamente ele está gerando renda para essas famílias.
Mais de 600 mil reais foram investidos pelo governo federal na compra de produtos dos agricultores familiares, que entregaram mais de 70 toneladas de alimentos de qualidade que foram entregues em todo o município. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comissão do Congresso Missionário Nacional convida famílias para acolher participantes. O congresso acontece de 10 a 15 de novembro em Manaus. Acompanhe com Rafaela Moura.
No período de 10 a 15 de novembro, a Arquidiocese de Manaus será sede do 5º Congresso Missionário Nacional. A atividade acontecerá no Centro de Convenções Estúdio 5 e conta com a participação de 800 missionários, entre padres, irmãs, leigos, bispos vindos de todo o Brasil, para refletir sobre a missão Ide da Igreja Local aos confins do mundo, corações ardentes, pés a caminho. A Igreja de Manaus acolhe o evento, que é organizado pela Pontifícia Obra Missionária, POM. A organização tem o apoio da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Manaus e conta com voluntários dos 13 setores pastorais, serviços e movimentos. Diante da grande demanda de participantes, a comissão organizadora do evento está promovendo um link de inscrição para famílias que desejarem receber um ou mais congressistas em sua casa, destaca membro da Coordenação de Pastoral Arquidiocesana, irmã Rosana Marchetti.
Porque nós estamos divulgando as fichas para que as famílias possam se inscrever se desejam acolher alguns dos missionários. Nas fichas estão algumas perguntas e também nós perguntamos se eles querem receber um leigo, uma leiga, um padre, uma irmã, um bispo. Estarão presentes mais ou menos 40 bispos vindo de outros regionais e das nossas dioceses aqui do Regional do Norte 1. Então estamos pedindo para as famílias que possam acolher.
Em preparação para o evento, será realizado um encontro para os assessores do pré-congresso missionário, que acontecerá no Auditório Mãe Paula, sede da Cúria Metropolitana, em 2 dias, 14 de setembro pela manhã, às 9 horas, e 20 de setembro à noite, às 19 horas.
Estas 800 pessoas participarão integralmente do congresso, são os congressistas que receberão o kit, mas também tem um grupo de congressistas que vai chegar uma semana antes, de 4 a 9 de novembro, para fazer uma experiência missionária aqui na Igreja de Manaus. Então, o padre Mateus Marques está organizando esta parte para poder enviar estes missionários e missionárias nas nossas comunidades, ribeirinhas, para que possam conhecer mais de perto uma igreja como a nossa.
A comissão solicita às famílias que desejarem acolher participantes em suas casas que preencham a um formulário. O link está disponível em nosso site.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
E o Beato José Alamano, fundador dos missionários e das missionárias da Consolata, será canonizado, tornando-se um santo oficialmente reconhecido pela Santa Sé. A data para a canonização deve ser divulgada em breve pelo Vaticano. O Beato tem diversas histórias de milagre associado. Líbia Lopes traz as informações.
Um evento de profundo significado e devoção ocorre na história da Igreja Católica da Diocese de Roraima. O Beato José Alamano, fundador dos missionários e das missionárias da Consolata, será canonizado, tornando-se um santo oficialmente reconhecido pela Santa Sé. Esta cerimônia coroa um percurso de fé e dedicação que se estende por décadas, desde sua beatificação em 1990 pelo então Papa João Paulo II. Entre as diversas histórias de fé e milagres associados à intercessão de José Alamano, uma história se destaca de maneira notável. Em 1996, nas profundezas da floresta amazônica, um indígena chamado Sorino Yanomami enfrentou uma experiência quase fatal. Foi brutalmente atacado por uma onça feroz, sofrendo graves danos que expuseram grande parte de seu cérebro. Sorino foi transportado às pressas para a cidade de Boa Vista, onde uma equipe médica de emergência se esforçou para salvar sua vida. Acompanhe esta informação com o padre Lúcio Nicoletto, vigário-geral da Diocese de Roraima.
Na época dos fatos, tanto é verdade que quando o corpo chegou na emergência, um dos médicos que foi interrogado durante o processo, ele, então, para nós já estava morto. Quando a irmã, ela viu que o corpo foi levado, ela foi correr para a capela. E ela, como estava acontecendo naqueles dias, a novena ao Beato José Alamano, ela entregou um papel, entregou uma oração ao Beato José Alamano. E pediu, depois, através do rádio amador, a todas as irmãs se juntarem para pedir a cura e a recuperação do Sorino Yanomami.
Uma irmã lembrou desse fato e ela tem certeza que foi um milagre. Tinha certeza que era um milagre. Aí correram atrás desse inquérito, entraram em contato com a gente, foi instalado o tribunal. Foi reconhecido na época que era um fato cientificamente inexplicável. Mandamos para Roma com a abertura e o fechamento do tribunal do fato que aconteceu com o Sorino Yanomami como milagre que aconteceu pela intercessão do Beato José Alamano.
A história de Sorino Yanomami e outros como ele nos recorda que a fé e a devoção podem realmente realizar milagres. Da Rádio Monte Roraima FM, Líbia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, hoje você vai escutar um editorial diferente. Vamos começar com uma oração. Reze comigo. Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. Possa eu tornar-me, agora e para sempre, um protetor para quem está desprotegido, um guia para quem perdeu-se no caminho, um navio para quem precisa atravessar os oceanos, uma ponte para quem precisa ultrapassar os rios, um santuário para quem está em perigo, uma lâmpada para quem precisa de luz, um refúgio para quem está desprotegido, um servidor de todos aqueles que estão passando necessidade. Trata-se de uma oração rezada por devotos da Índia. Escute também a declaração solene dos representantes da Igreja Católica no Concílio Vaticano II. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, dos pobres sobretudo, e de todos os que estão sofrendo, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E nada há que seja autenticamente humano que não encontre resposta em seus corações. Princípios básicos e fundamentais de todas as grandes religiões são a dignidade fundamental de todas as pessoas humanas e a fraternidade universal entre todos os seres do cosmo todo. Por que então há tantas divisões, tantas diversidades, tantas brigas e tantas guerras? Só há uma explicação. Nós, seres humanos, que nos dizemos racionais, na verdade somos totalmente irracionais. Nos dizemos seguidores de religiões e, na verdade, nossas atitudes vão na direção oposta aos princípios básicos dessas religiões. Dizemos uma coisa e fazemos o contrário. No fundo, nos dizemos espertos, sábios, inteligentes e acabamos sendo irracionais, ignorantes, lesos. Nós, das emissoras da Rede de Notícias da Amazônia, não queremos tirar a liberdade de ninguém, não queremos ser exclusivistas. Só fazemos notar nossa incoerência quando dizemos uma coisa e fazemos outra. Só queremos que, em todos os setores da vida humana, também no setor social e político, o agir seja de conformidade com o crer e o declarar. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3805 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Líbia Lopes, Rafaela Moura, Adi Espésia, Nayara de Andrade, João Carlos Moraes e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.